Preparar-se para a Segunda Vinda, por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos. Os grandes homens e as grandes mulheres do passado conseguiram seguir avante, continuar a testificar e dar o melhor de si, não por saberem que iam vencer, mas por saberem que vocês venceriam. Estamos passando por nossa experiência mortal na mais grandiosa das dispensações do Evangelho que já houve na história da humanidade e temos de tirar o máximo proveito disso. Uma de minhas citações prediletas do profeta Joseph Smith diz que os profetas, sacerdotes e reis do passado aguardaram com uma esperança exultante os dias em que vivemos. E, imbuídos de uma esperança celeste e jubilosa, cantaram, escreveram e profetizaram acerca de nossa época. Vejam esta afirmação semelhante do presidente Wilford Woodruff. Os olhos de Deus e de todos os santos profetas estão voltados para nós. Esta é a grande dispensação de que se fala desde a fundação do mundo. Tenho uma teoria sobre as dispensações anteriores e os líderes, as famílias e as pessoas que nelas viveram. Já pensei muito nessas pessoas e nas circunstâncias destrutivas que enfrentaram. Elas passaram por momentos dificílimos e, de modo geral, a dispensação delas não foi bem-sucedida. Na realidade, a restauração do Evangelho nestes últimos dias foi necessária justamente porque o Evangelho não conseguiu sobreviver nas outras eras e teve de ser restabelecido numa dispensação final e triunfante. Uma dispensação que não fracassará. Em suma, de uma forma ou de outra, a apostasia e a destruição foram destino final de todas as grandes dispensações desde o início dos tempos. Mas eis minha teoria. Os grandes homens e as grandes mulheres, os líderes daquelas épocas, conseguiram seguir em frente, continuar a testificar e dar o melhor de si, não por saberem que eles iam vencer, mas por saberem que vocês venceriam. Em minha opinião, não era tanto das circunstâncias em que viviam que eles tiravam coragem e esperanças, mas das de vocês. Uma congregação magnífica de jovens adultos reunidos a centenas de milhares em todo o mundo, firmemente determinados a verem o Evangelho prevalecer e triunfar. Moroni disse certa vez, dirigindo-se a nós, que receberíamos seu registro nos últimos dias: eis que o Senhor me revelou coisas grandes e maravilhosas relativas ao que em breve acontecerá, no dia em que essas coisas forem reveladas entre vós. Eis que eu vos falo como se estivésseis presentes, e contudo não estáis. Mas eis que Jesus Cristo vos mostrou a mim, e conheço as vossas obras. Mórmon capítulo 8, versículo 34 e 35. De uma maneira ou de outra, acho que praticamente todos os profetas e apóstolos da antiguidade tiveram visões de nossa época, e essas visões lhes deram coragem na era de pouco sucesso em que viviam. Aqueles irmãos do passado sabiam muito a nosso respeito. Profetas como Moisés, Nefe e o irmão de Jared viram os últimos dias em visões extremamente detalhadas. Algumas coisas que eles viram não foram muito agradáveis, mas certamente todas aquelas gerações anteriores se reconfortaram ao saber que por fim haveria uma dispensação que não fracassaria. Foram os nossos dias, e não os deles, que lhes trouxeram esperança celeste e jubilosa e os fizeram cantar e profetizar a vitória. Nossa época, falando coletivamente, é a era que os profetas vêm aguardando ansiosamente desde o início dos tempos. E aqueles irmãos das dispensações passadas estão do outro lado do véu torcendo por nós. De maneira bastante real, a chance de eles se considerarem plenamente bem-sucedidos depende de nossa fidelidade e nossa vitória. Adoro a ideia de entrar no campo de batalha dos últimos dias representando Alma e Abinadi e as causas que eles defendiam, representando Pedro e Paulo e os sacrifícios que fizeram. Se vocês não se entusiasmarem com um papel desses no contexto histórico, nada é capaz de entusiasmá-los. A preparação da Igreja de Cristo para sua vinda. Permitam-me acrescentar outro elemento a essa visão de nossa dispensação que, a meu ver, é uma decorrência lógica. Uma vez que esta é a última e mais grandiosa de todas as dispensações, uma vez que todas as coisas culminarão e se cumprirão em nossa época, há uma responsabilidade particular e bem específica que recai hoje sobre nós da Igreja, que não recaía tanto sobre os membros da Igreja de qualquer das eras passadas. Ao contrário da Igreja dos dias de Abraão ou Moisés, Isaías ou Ezequiel, ou até mesmo da época do Novo Testamento, dos dias de Tiago e João, temos a responsabilidade de preparar a Igreja do Cordeiro de Deus para receber o Cordeiro de Deus, em pessoa, em glória triunfante, em seu papel milenar como Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Nenhuma outra dispensação teve esse dever. Na linguagem das Escrituras, somos os santos designados entre todos os demais ao longo da história para preparar a noiva para o advento do noivo e para nos prepararmos para participar do banquete das bodas. Ver Mateus capítulo 25, versículos 1 a 12, capítulo 22, versículos 2 a 14 e Doutrina e Convênios, seção 88, versículos 92 e 96. Falando coletivamente, seja no período de nossa vida, de nossos filhos ou netos, ou quando quer que seja, temos a responsabilidade como Igreja e como membros individuais da Igreja de ser dignos de receber a Cristo quando Ele regressar, de ouvir Sua voz, de ser aceitos e recebidos por Ele e de receber Seu abraço. A vida que apresentarmos a Ele naquela hora sagrada precisa ser digna dele. Precisamos ser aceitáveis para ele. Sinto-me cheio de admiração e fortemente imbuído do dever de preparar minha vida e, na medida do possível, ajudar a preparar a vida dos membros da Igreja para aquele dia há tanto profetizado, o dia da transferência da autoridade, o dia em que apresentaremos a Igreja a ele, a quem ela pertence. Quando Cristo vier, os membros de sua Igreja precisam ter a aparência e a conduta condizentes com sua condição de membros da Igreja, a fim de serem aceitáveis aos olhos dele. Devemos realizar sua obra e seguir seus ensinamentos. Será preciso que ele nos reconheça rápida e facilmente como verdadeiros discípulos seus. Como o presidente J. Reuben Clark Jr., que foi primeiro conselheiro na primeira presidência, nos aconselhou certa vez: nossa fé não deve ser difícil de detectar. Sim, naquela grande hora final, se afirmarmos crer nele, então é melhor que o demonstremos. O pastor conhece suas ovelhas, e precisamos ser conhecidos naquele dia grandioso como seus seguidores, tanto em atos quanto em palavras. Queridos jovens amigos, estamos nos últimos dias e devemos ser os melhores santos dos últimos dias que pudermos ser. Com ênfase na palavra santos, por favor. Quando tudo isso acabará? Quando Cristo aparecerá publicamente, triunfante, e o milênio começará? Não sei. O que sei é que os momentos iniciais desse evento começaram há 193 anos. Sei que, como consequência daquela primeira visão e das coisas que a sucederam, vivemos numa época de bênçãos sem precedentes, bênçãos concedidas a nós para que vivamos em retidão e com pureza, a fim de que, quando o noivo finalmente chegar, triunfante, ele mesmo nos conduza merecidamente ao banquete nupcial. Queridos jovens irmãos e irmãs, deixo-lhes meu amor e meu testemunho de que Deus não apenas vive, mas nos ama. Ele ama vocês. Tudo o que Ele faz é para nosso bem e nossa proteção. O mal e o sofrimento existem no mundo, Mas nada que provém dele é mau ou prejudicial. Ele é nosso Pai, um Pai perfeito, e nos protegerá da tempestade. Na verdade, a única preocupação que desejo que tenhamos é muito pessoal. Como viver de maneira mais plena, mais fiel, de modo que todas as bênçãos desta grandiosa dispensação sejam derramadas sobre nós e sobre as pessoas cuja vida tocamos. Não temais, pequeno rebanho. Buscai a Cristo em cada pensamento. Não duvideis, não temais. Ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai preparou para vós. Doutrina e Convênios, seção 6, versículos 34 e 36, e seção 78, versículo 17. Deixo-lhes minha bênção, meu amor e um testemunho apostólico da veracidade dessas coisas, de que nossa dispensação não fracassará, e de que quem viver os ensinamentos de Cristo e fizer sua obra será digno de um convite para o banquete nupcial quando o noivo vier. Extraído do discurso Terror, Triunfo e um Banquete Nupcial, proferido no serão do Sistema Educacional da Igreja para Jovens Adultos, realizado em 12 de setembro de 2004. Para o texto integral em inglês, entre no site speeches.byu.edu. Fim do artigo Preparar-se para a Segunda Vinda, por Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos.